Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, disse que fim da desoneração em setores como calçados, call centers, vestuário e construção civil significará o desemprego de milhares de brasileiros.
Nós precisamos definitivamente dar tranquilidade para que as empresas possam fazer seus projetos e os trabalhadores tenham os seus empregos.
Vivian Suruagi, presidente da Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes, de Telecomunicações e de Informática, Fininfra, afirmou que a desoneração não significa renúncia fiscal, mas investimento.
Nós teremos menores custos sociais, como seguro de desemprego e Bolsa Família, porque as pessoas vão estar trabalhando, nós vamos ter emprego formal, nós vamos continuar tendo redução da informalidade e pejotização, nós vamos ter geração de pós-trabalho, nós vamos ter aumento de arrecadação de imposto, imposto de renda, INSS, FGTS, imposto de consumo, vamos ter aquecimento da economia.
Afonso Nina, da Brascom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, apontou que a redução de impostos sobre a folha de pagamentos permitiu de 2011 a 2022 a criação de 1 milhão e 200 mil empregos.
De 2018 para cá, esse setor, daqueles 1 milhão e 200 mil empregos gerados, nós teríamos gerado menos, mais de 670 mil empregos a menos nesse período se a gente não tivesse tido a desoneração para esses 17 setores.
Mas o procurador-geral adjunto tributário, Moisés de Souza, disse que ainda não há uma análise de suficiência da compensação da COFINS.
Segundo o TCU, aumento de arrecadação não é medida de compensação. Para o TCU, eu tenho que prever uma medida de compensação específica para fazer frente àquela renúncia que vem no PL.
A procuradora-geral da Fazenda Nacional, Annelise Almeida, lembrou também que com menos dinheiro para a Previdência por conta da desoneração, o déficit aumenta e serão menos recursos para a aposentadoria e programas sociais.
A proposta é debater a desoneração da folha dentro da lógica da reforma tributária, que tem sido tão defendida pelo ministro Haddad, que tem sido proposta e discutida em ambas as casas do parlamento, a partir da lógica de análise do sistema tributário nacional de forma global, de forma quase que holística.
O autor do projeto de lei, Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, defendeu que não se deve mexer em time que está ganhando.
Então imagine o que seria a extinção do benefício, 600 mil desempregados, além do impacto social, o impacto orçamentário. 600 mil desempregados são 600 mil trabalhadores que vão para a fila do seguro-desemprego. Quem é que paga o seguro-desemprego? É o governo. É se isso tem de entrar na conta. Passou 6 meses, não se conseguiu uma reinserção no mercado de trabalho, pode ir para um programa de transferência de renda. Quem é que paga? É o governo.
O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, anunciou ainda que incluiu no seu relatório artigo para reduzir o INSS pago por municípios.
Visa reduzir a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de 20% para 8% aos municípios com populações inferiores a 142.633 habitantes. Aqueles que não são contemplados com FPM reserva. Tal medida atingiria mais de 3 mil municípios dos 5.068 existentes no Brasil e atingiria mais de 40% da população brasileira.
Um pedido de vista do líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia, adiou a votação do projeto para a próxima terça-feira. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.